Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 16 de março, aqui na capital americana, 14 graus centígrados, ao microfone Álvaro Ludgero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Audrius Regis. Como sempre, começamos esta emissão com os títulos das principais notícias internacionais. Investigação da ONU acusa a Rússia de crimes de guerra e de direitos humanos na Ucrânia, mas diz não haver provas de genocídio. No Malawi, o número de mortes do ciclone Freddy ascende a mais de 300 e no Senegal há confrontos entre a polícia e apoiantes da oposição na capital. Entretanto, a nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola, onde aumentam acusações de censura e intimidação a jornalistas. Mulheres jungueiras manifestam-se no sábado em Luanda contra a forma como são tratadas.
Polícia bate, polícia pisa negócio. Nesse momento, a polícia já não está mais para chutar bandido, já está para chutar jungueira.
Muitas mulheres jungueiras são perseguidas, são roubadas seus negócios.
No IGE preocupa a violência contra a criança e vamos abordar este tema.
São números assustadores e, por outro, estes são os números que chegaram às nossas instituições. Então, acredito que ainda muita coisa pode estar a acontecer, realmente não seja denunciada.
A má qualidade das escolas de enfermagem e a reação da Ordem dos Enfermeiros é outro tema que vamos abordar. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais. Uma investigação mandatada pelas Nações Unidas concluiu que a Rússia cometeu vários crimes de guerra na Ucrânia, incluindo assassinatos, torturas e deportação de crianças. Contudo, o chefe da Comissão de Investigação, Eric Moles, disse não haver provas de genocídio, embora haja alguns aspectos da investigação que possam levantar questões sobre este tema. O relatório, baseado em mais de 500 entrevistas, imagens de satélites e visitas a centros de detenção, foi elaborado pela Comissão de Investigação para a Ucrânia, formada pela ONU, e revela que as autoridades russas cometeram numerosas violações da lei humanitária internacional e também das leis internacionais de direitos humanos, para além de crimes de guerra. Moles afirmou que uma lista com nomes de possíveis responsáveis pelas Nações Unidas será entregue à ONU. A Rússia nega cometer atrocidades ou atacar civis na Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, disse hoje esperar que a Rússia e a Ucrânia não fechem as portas a uma solução política. Qin afirmou que o seu país está preocupado com a possível escalada da guerra. Por seu lado, o governo da Polónia anunciou que vai enviar 4 aviões de combate MiG-29 para a Ucrânia, de acordo com revelações do presidente polaco Andrzej Duda, acrescentando que mais aviões do tipo estão a ser preparados para serem enviados. Na Dinamarca, o primeiro-ministro disse, entretanto, que os países da NATO estão a discutir o envio de aviões de guerra para a Ucrânia, afirmando que este é o principal pedido de ajuda de Kiev. O número de mortes causados pelo ciclone Freddy ascende agora a mais de 300 no Malawi, Moçambique e Madagascar. Pelo menos 53 pessoas morreram em Moçambique e 225 no Malawi desde o passado fim de semana. A tempestade tinha provocado a morte de outras 17 pessoas em Madagascar antes de atingir Moçambique. O ciclone dissipou-se, mas continua-se a registar-se pesadas chuvas em grande parte do Malawi. Na capital do Senegal, Dakar, registaram-se hoje confrontos entre polícia e manifestantes que protestaram contra a comparência em tribunal do líder da oposição, Ousmane Sonko. A polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar os apoiantes de Sonko, que seguiam a viatura em que ele se deslocava para o tribunal. Os manifestantes bloquearam ruas, queimaram pneus e lançaram pedras contra a polícia. Um supermercado foi incendiado. Sonko faz parte de uma acusação de difamar o ministro do Turismo e também de ter violado uma mulher, além de ter feito ameaças contra ela. Ele nega, no entanto, as acusações, afirmando terem apenas motivações políticas. No Togo, dois jornalistas que atualmente se encontram escondidos foram condenados à revelia a 3 anos de prisão por insultos às autoridades, disse o seu advogado. Ferdinand Await e Koko Kondvonu, respectivamente diretor e editor da publicação, A Alternativa, foram acusados em dezembro de 2021 de desprezo público às autoridades e propagação de falsidades nas redes sociais. A queixa tinha sido apresentada pelos ministros da Justiça e do Comércio. O Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede nos Estados Unidos, denunciou o caso e apelou às autoridades congolesas a colocarem um fim à intimidação de jornalistas. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, chegou hoje ao Níger na primeira visita de um secretário do Estado americano àquele país africano depois de ter estado em Addis Abeba, na Etiópia. Os Estados Unidos e a França mantêm forças militares no país para ajudar as forças nacionais a combaterem rebeldes islâmicos. Uma destacada entidade oficial americana que viaja com Blinken disse que a visita destina-se a demonstrar o apoio americano ao presidente Mohamed Bazoum e afirmando que o governo nigerino tem feito as decisões acertadas para lidar com as ameaças existentes na região do Sahel. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, disse hoje que só se encontrará com o presidente do turco Tayyip Erdogan quando a Turquia aceitar retirar completamente as suas tropas do norte da zona e restaurar a situação que existia antes do começo da guerra na Síria.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E nesta página dedicada essencialmente à Angola, vamos começar por falar da situação dos jornalistas e dos meios de comunicação, o encerramento dos programas de notícias do canal Kamunda News no YouTube está a levantar denúncias de que aumenta a censura e a intimidação de jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos fala em asfixia. Manuel José tem a reportagem.
João Demba é o diretor nacional para a comunicação institucional e imprensa do Ministério da Comunicação Social.
Eu não considero isso asfixia, não sei de onde é que vem isso. Há instituições que fazem trabalhos sérios, Repórter Sem Fronteiras, do qual Angola nos últimos 4 anos só tem melhorado a sua posição do ponto de vista de liberdade de imprensa. Uma coisa é a opinião do sindicato, outra coisa são dados concretos, são trabalhados por uma instituição reconhecida internacionalmente. Qual é o estudo que o sindicato fez? Se você me mostrar os tudo que o sindicato fez, aí posso se calhar mudar de opinião, mas é uma opinião.
A resposta não tardou do Sindicato dos Jornalistas. Teixeira Cândido, o seu secretário-geral.
Nós não somos políticos, nós somos jornalistas. Nós sentimos na pele os efeitos. Nós não estamos a falar com base no ouvir dizer. Que razão é que num Estado Democrático de Direito, o governo que vai suspender órgãos de comunicação social como a Vida TV, a ZAP, e há uma lei de imprensa às entidades. Se é possível um presidente da República viajar permanentemente para o estrangeiro, não leva nenhum órgão privado. É democrático, nenhum jornalista de órgão privado cobre o Conselho de Ministros ou atividade presidencial. Mas a geração que foi criada recentemente cobra, por exemplo, atividade presidencial. Só aí os factos.
Luísa Rogério, a presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas, subscreve a posição do sindicato.
É cada vez maior o número de jornalistas. A dizer matéria foi adulterada. Dizer só que é apenas opinião. Alguém acreditar que estamos muito bem em termos de liberdade de imprensa é uma realidade que, do meu ponto de vista, não existe. Há retrocessos claros.
Pelo Miss Angola, falou o jornalista Guilherme da Paixão.
Só estamos em derrapagem. Estamos num beco sem saída. Estamos asfixiados. Criou-se um clima de medo. Os jornalistas estão cada vez mais no cacique, como dizia João Paulo Ganga. Ser jornalista hoje em Angola é das piores coisas que se pode aconselhar a um filho ou um estudante. Não há alternativa.
Uma das recomendações do Sindicato dos Jornalistas foi dirigida à ERCA, a Entidade Reguladora da Comunicação Social. Só que este órgão, na ótica de um dos decanos do jornalismo angolano, angolano Avelino Miguel.
Está completamente esvaziado e, aliás, até os membros da ERCA estão já numa fase de incumprimento porque o seu mandato terminou há 6 meses.
O mesmo pensamento tem o Miss Angola.
Nem a ERCA, nem a ARCA não funciona. Não tem um papel, é tudo política. Então, estamos numa condição difícil.
Mas o que diz a lei? Perguntamos ao entendido em matéria de direito, o jurista Joaquim Jaime.
Não há nenhuma norma que regula o conteúdo digital, senão o Camunda News teria de buscar uma licença. Há esse vazio legislativo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Para mais informações sobre a situação da imprensa em Angola, visite nossa página voaportugues.com. Outro tema quente em Luanda é a manifestação no próximo sábado das conhecidas vendedeiras de rua que vão protestar contra a violência das autoridades. As chamadas jungueiras acusam as forças policiais de perseguição, extorsão, confisco de bens para o próprio negócio dos agentes ou para exigirem dinheiro pela sua devolução. Coque Mucuta.
Na corrente, a polícia quando recebe um negócio, até a polícia, desce pula da patrulha para levar negócio da senhora, leva nas casas dele, os fiscais também pior, e quando recebe negócio não entrega. Eles fazem também negócio com nossos negócios que eles levam. Para se dar, você tem que dar muito dinheiro para ele dar o negócio.
Este é o dia a dia da mulher zungueira em Luanda. Luzia Manuel, outra vendedora ambulante, diz que
polícia bate, polícia pisa negócio, quer dizer. Nesse momento, o polícia já não está mais para chutar bandido, já está para chutar zungueira. Eu até não tenho nenhum recado que eu posso deixar, né? Porque eles são autoridade, vamos fazer como? É aqui onde está uma tropa dos nossos filhos, se não ficar em casa também é um problema sério. Então, a pessoa é obrigada mesmo a te suportar a corrida, levar negócio da zungueira.
Laurinda Gouveia, do Movimento de Mulheres pelos Direitos Civis e Políticos e organizadora da manifestação deste sábado, diz não admitir o que a mulher zungueira em Angola vem passando.
Muitas mulheres zungueiras são perseguidas, são roubadas seus negócios, são violadas, são batidas, são mortas, e nós não podemos encarar isso de forma serena. E são violências atrás de violência contra essas mulheres. E por conta disso, não estamos a ver resoluções, né? Não estamos a ver resoluções práticas para assegurar estas mulheres.
Vanessa Fortunato, comentarista angolana, lamenta a situação por que passam as mulheres zungueiras e diz que...
Infelizmente, a onda de ataques e violência às mulheres zungueiras em atividades do comércio ou em atividade das suas funções comerciais, têm sido cada dia mais frequentes.
A Voz da América contactou o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Matheus Rodrigues, que prometeu dar esclarecimentos a qualquer momento. Outro sim, o porta-voz do Governo Provincial de Luanda, Wilson dos Santos, garantiu que as autoridades de Luanda estão preocupadas com a situação da mulher zungueira.
O Governo cria condições, pelo menos para esses vendedores ou aqueles comerciantes que querem exercer o seu comércio, portanto, num local com alguma segurança. E o governo tem que garantir, digamos, as condições necessárias, como água, como saneamento, para essas pessoas fazerem a sua venda. Portanto, estas são estratégias e de planos que existem, que a nível do governo provincial têm sido feitas.
Coque Mucuta, Luanda.
Vamos agora para a província do Ijo, onde a diretora do Instituto Nacional da Criança descreveu de assustador o crescente número de casos de violência contra crianças, ao mesmo tempo que diversas organizações lutam com enormes dificuldades para lidar com o número de órfãos e crianças abandonados. Muniz Francisco.
De 2021 a 2023, foram registados mais de 700 casos de violência contra criança em diversas tipologias. A informação foi avançada à Voz da América pela diretora do Gabinete Provincial do INAC, Rosária da Conceição Alfredo.
2023, sobretudo estamos a falar de janeiro a esta parte, o Instituto registrou 33 casos de violência contra criança nas suas diversas tipologias. Falamos de 2022, registamos 3 397 casos e é só para ver que em 2021 tivemos um número correspondente a 313 casos. Para dizer que são números assustadores e, por outros, estes são os números que chegaram às nossas instituições. Então, acredito que ainda muita coisa pode estar a acontecer, realmente não seja denunciada.
Por outro lado, o coordenador provincial da Associação das Escolas Comunitárias, uma organização que trabalha a favor dos direitos da criança, Nkondo Ilengo fala ainda da falta de apoio como uma das maiores dificuldades para dar resposta às crianças órfãos e abandonadas.
Podemos falar muito mais das famílias que vivem com as crianças que têm a situação de abandono, que essas crianças os pais não vivem. Outros sim são os pais e adolescentes, seja a mulher ou então o jovem. Estão fora do emprego. Eles carecem de como podem dar assistência a essas famílias. Portanto, essas famílias precisam serem então inseridos nos serviços comunitários, nos projetos que a organização cria para que tenha uma sustentabilidade. Então, nós precisamos de um apoio, de um auxílio dos parceiros e também do governo, não é? Para que possamos acudir à situação que encontramos de vulnerabilidade nas comunidades para as crianças que nós assistimos. Não temos apoio, sobretudo, o material. Devemos dar materialidade para as crianças que nós acudimos e inserimos na educação e também na saúde. Aquelas crianças, não temos o primeiro socorro para darmos às crianças. E nessas localidades não tem centro de saúde, que é público, então é necessário nós darmos uma assistência a essas crianças.
No entanto, a diretora do Gabinete Provincial do INAC, Rosária da Conceição Alfredo, anunciou um conjunto de ações que serão realizadas para combater a violência contra a criança no IJA.
Neste ano, o Instituto programou N ações. Já começamos a levar a cabo, fazendo palestras de sensibilização nas instituições religiosas, sobretudo na igreja, nas escolas, premonindo de matérias as próprias crianças, de que forma podem se defender quando estiverem de frente a um caso semelhante. E temos o programa alargado para seguir os municípios, de modo de revitalizarmos as redes de proteção à criança na nossa província.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Por outro lado, a falta de qualidade em estabelecimentos de ensino, também na área de saúde em Angola, é algo que preocupa todos os setores pedagógicos. No Lubango, por exemplo, na província da Luila, a Ordem dos Enfermeiros diz que poderá deixar de reconhecer enfermeiros formados no número cada vez maior de escolas de enfermagem que não têm os mínimos padrões de qualidade. Teodoro Albano.
Numa altura em que continuam a abrir escolas técnicas de saúde no país, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Lovalo, disse no Lupango que muitas dessas escolas não têm condições pedagógicas e técnicas para ministrar cursos de enfermagem. A falta de laboratórios, bibliotecas e excesso de alunos em algumas escolas, sobretudo privadas, são as maiores inquietações constatadas pelo responsável. Paulo Lovalo disse que para já estão a ser baixadas orientações para que as escolas, dentro de um prazo razoável, ainda este ano, melhorem as condições existentes, sob pena de virem as suas portas fechadas.
Depois de nós darmos a nossa sugestão ao Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, se nos deram ouvidos, muito bem. Se não nos derem, nós vamos aplicar a arma que temos, que é de não credenciar os indivíduos formados nessas instituições.
O diretor do Instituto Técnico de Saúde do Lubango, Teodoro Bento, também mostra-se preocupado com o elevado número de escolas viradas para a formação de técnicos do setor. Para ele, a qualidade devia ser o primeiro critério de avaliação.
Suponha que haja, sim, quantidade, mas uma quantidade que esteja sempre aliada à qualidade.
A Ordem dos Enfermeiros de Angola anunciou ainda para o presente ano o início do Exame Nacional para Atribuição da Carteira Profissional. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Voz da América está a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13630 e 17655 kHz. Também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador, esta é a nossa página. No Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E já amanhã o nosso convidado é o analista político angolano Agostinho Sicato. O tema será o conflito na República Democrática do Congo, que dura há anos, e a mediação angolana. Amanhã, portanto, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique, aqui através da rádio, também no Facebook, no YouTube e também na nossa página. Vamos continuar a falar de temas de saúde, agora na província do Zaire, rica em recursos, mas onde as infraestruturas são pobres. Um exemplo é o Hospital Provincial do Zaire, que apresenta sinais de degradação e que está muito aquém do que precisa para o atendimento às necessidades dos pacientes que acorrem aos diferentes serviços. A boa notícia é que o governo anuncia que vem aí um novo hospital. Isaías Soares.
O imóvel, com uma capacidade de 149 camas, apresenta fissuras em vários compartimentos, o que aumenta as reclamações no seio dos utentes. André Pedro, em um dos munícipes ouvido pela Voz da América, na capital provincial, Baza Congo.
E outra questão também tem a ver com a questão do atendimento. É um hospital provincial, recebe todos os casos da província, mas, entretanto, o atendimento não é lá tão plausível. Sabemos que a questão de saúde são questões urgentes, e que devem ser tratados ou resolvidos muita delicadeza.
À volta do Hospital Zaire, que atende diariamente vários pacientes com malária, o Capim toma conta da parte exterior da unidade de referência naquela cidade, que já foi a capital do Reino do Congo. As preocupações e as dificuldades daquele estabelecimento foram constatadas pelos deputados do Círculo Provincial, que estendeu ao Gabinete Provincial da Saúde e às obras da futura Unidade do Gênero. Na opinião do coordenador da Comissão Local dos Parlamentares Residentes no Zaire, Pedro Francisco Tanda, que solicita a intervenção urgente das estruturas centrais, a situação sanitária é preocupante em toda a província.
Carece primeiramente pelos recursos humanos, pelos equipamentos, pelos técnicos especializados. Seguimos para a população. A população clama pelo atendimento, pela falta de medicamentos e como também pela falta de alguns serviços especializados.
A ausência de humanização no seio dos quadros de saúde em relação aos pacientes une-se à inexistência de medicamentos.
Se olhamos para os hospitais, muitas das vezes os hospitais passam receitas quando o governo disponibiliza algum medicamento. Mas esses medicamentos, muitas vezes, não são medicamentos especializados. O Zaire é aquele que recebe sempre uma quantidade insuficiente, uma quantidade exígua.
O diretor interino do Gabinete Provincial da Saúde do Zaire, João Bernardo, admite que, apesar das carências dos quadros do setor, desenvolvem ações conjuntas para reduzir os casos de malária.
Nós temos uma patologia padrão, que é a malária, que se notificou, que se notifica até aqui um número excessivo de número de casos. A questão que nós estamos agradecidos que havia morte, mas agora por malária, agora o número de morte por malária é reduzido.
O futuro Hospital Geral do Zaire, em construção e que pode entrar em funcionamento ainda este ano, terá uma capacidade de 313 camas, 18 laboratórios de especialidades, 7 blocos operatórios, 6 enfermarias de internamento e outros compartimentos para os serviços que incluem a medicina geral, pediatria, hemodiálise, cardiologia e urologia. Isaías Soares Malanes para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final, com algumas das eliminatórias ainda por decidir, como o Feyenoord da Holanda contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que não joga na Ucrânia e que na primeira mão houve um empate a um golo. Freiburg-Juventus é outra eliminatória ainda por decidir. Na primeira mão, Juventus ganhou por 1-0. As atenções estão, contudo, viradas para Londres, onde o atual líder do campeonato inglês, o Arsenal, recebe o Sporting de Portugal, que este ano tem tido uma época não muito boa. Está em quarto lugar no campeonato português. Na primeira mão, houve um empate em Lisboa a 2 golos, o que dá, à partida, uma vantagem ao Arsenal, graças a esses 2 golos fora. Empata 0 golos a 1 golo e quem passa é o Arsenal. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Estamos aqui por direito, somos uma equipa que veio da Liga dos Campeões, não passámos, quanto a mim, com alguma infelicidade e, portanto, estamos aqui para lutar pelos nossos objetivos. E o objetivo passa por passar. Agora, há que ter noção, do outro lado está uma equipa que joga, talvez, no melhor campeonato do mundo, está em primeiro, muito motivado, mas, como eu disse, isto é um jogo e num jogo tudo é possível.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, na Liga dos Campeões, deu-se aquilo que já se previa. Nápoles e Liverpool passaram. Nápoles bateu o Eintracht Frankfurt 3-0, juntando-se aos 2-0 da primeira mão. Real Madrid bateu o Liverpool por 1-0 com um golo de Karim Benzema. Mas Benzema, na primeira mão, Real já tinha ganho por 5-2. Está a jogar bem o Real Madrid, sem dúvida. Um dos favoritos para vencer este troféu, sem dúvida também. Falando ainda do futebol, temos que assinalar que a FIFA aprovou as modificações para o próximo Mundial a realizar-se na América do Norte em 2026. Vai haver 48 equipas e um total de 104 jogos, portanto uma expansão das 32 nações e dos 64 jogos. Haverá, na fase inicial, 12 grupos de 4 nações cada. Passam à fase das eliminatórias os 2 primeiros de cada grupo, juntando-se ainda aos melhores 8 terceiros classificados, havendo assim depois eliminatórias envolvendo 32 nações. O Campeonato Mundial de 2026 vai durar 39 dias. Vamos para o basquetebol, para a Liga África, onde os atuais campeões, o Monaster da Tunísia, bateram à vontade os Falcões da Nigéria 85-75. Os homens da eletricidade do Ruanda, Ruanda Energy Group, REG, estão cheios de energia, bateram o Douane do Senegal 69-55. REG está no topo desta conferência, é a Conferência do Saara, com 3 jogos, 3 vitórias. A Conferência Nilo, onde estão lá o Petro do Luanda e o Ferroviário da Beira, só entra em ação no final do próximo mês. Vamos para o basquetebol americano, para a NBA, onde tem aqui a salientar a vitória do Sacramento Kings sobre o Chicago Bulls 117-114. O Sacramento Kings, de certo modo, é uma surpresa. Está agora em segundo lugar na Conferência Oeste, comandada pelo Denver Nuggets, que ontem não jogou. Duas equipas de Los Angeles estiveram em ação. O Los Angeles Lakers perdeu com o Houston Rockets 114-110. O Los Angeles Clippers bateu a equipa de São Francisco, o Golden State Warriors, 134-126. Boston Celtics, em segundo lugar na Conferência Leste, ontem teve dificuldades, mas bateu o Minnesota Timberwolves por 104-102.
Caminhamos para o final desta primeira meia hora da emissão de 90 Minutos da Voz América. Há um ano, o presidente angolano anunciou a criação de uma joint venture entre a TACV de Cabo Verde e a TAG, que permitiria aos aviões da companhia angolana utilizar Cabo Verde para chegar a outras capitais da CDAO, da Europa e dos Estados Unidos da América. Essa promessa ainda não foi concretizada na prática. Na segunda meia hora, Eugênio Teixeira traz uma reportagem sobre a questão em que um dos entrevistados, Fernando Gil Évola, antigo gestor da TACV, explica o porquê deste atraso, mas mostra-se otimista.
Eu entendo muito bem a razão do atraso, porque a TAG ainda não teria as aeronaves suficientes para incluir dentro desse projeto que foi anunciado pelo presidente de Angola, e eu acredito que a TACV também estava a atravessar um momento difícil que também não poderia permitir-lhe, digamos, entrar de cabeça no projeto. Levando em conta o network da TACV e levando em conta o tipo de aeronaves que a TAG tem, eu penso que este projeto tem tudo para dar certo.
Era Fernando Gil Évola, antigo gestor dos transportes aéreos de Cabo Verde. Este assunto vai ser desenvolvido na próxima hora com o Amancio Miguel e muito mais. Vamos falar sobre pesca ilegal em Moçambique.
Hey,
kati lami pama jange kai kati bari kuno tubu yange panana ko mushirwa do mendari batunda wakati kolo jetu mono papa yange nashala kotu kuyanga yue etu kwa yongolo kuyo lono etu kwa yongolo mono pama jange vati uka kope kayetu etu kwa yongolo mono alume kulu batunde kope kayetu wele wele lele lele wele lele lele wele lele lele
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, neste 16 de março de 2023. Na sonoplastia, o Audris Regues. Na realização, Mariano Bartolomeu. Eu sou o Márcio Miguel. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Votos de boa escuta. Investigação da Organização das Nações Unidas acusa a Rússia de crimes de guerra e de direitos humanos na Ucrânia, mas diz não haver provas de genocídio. No Malawi, país da África Austral, o número de mortes do ciclone Freddy ascende a mais de 300 e no Senegal há confrontos entre polícia e apoiantes da oposição na capital, Dakar. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas e em onda média e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Basta escrever voaportugues.com para ter acesso às nossas notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. De seguida, Álvaro Rodrigues Andrade apresenta o noticiário internacional.
E começamos com a investigação mandatada pelas Nações Unidas, que concluiu que a Rússia cometeu vários crimes de guerra na Ucrânia, incluindo assassinatos, torturas e deportação de crianças. No entanto, o chefe da comissão, Eric Moles, disse não haver provas de genocídio, mas alguns aspectos de investigação podem levantar questões sobre este aspecto. O relatório, baseado em mais de 500 entrevistas, imagens, satélites e visitas a centros de detenção, foi elaborado pela Comissão de Investigação para a Ucrânia, formada pela ONU. Afirma também que as autoridades russas cometeram numerosas violações da lei humanitária internacional e das leis internacionais de defesa dos direitos humanos, para além de crimes de guerra. Eric Moles acrescentou que uma lista com nomes de possíveis responsáveis pelas violações será entregue à ONU. Moscovo nega cometer atrocidades ou atacar civis na Ucrânia. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, disse hoje esperar que a Ucrânia e a Rússia não fechem as portas a uma solução política. Qin afirmou que o seu país está preocupado com uma possível escalada de guerra. Entretanto, a Polónia anunciou que vai enviar 4 aviões de combate MiG-29 para a Ucrânia, segundo o seu presidente Andrzej Duda, acrescentando que mais aviões do tipo estão a ser preparados. E na Dinamarca, o primeiro-ministro disse que os países da NATO estão a discutir também o envio de aviões de guerra para a Ucrânia. O número de mortes causadas pelo ciclone Freddy ascende agora a mais de 300 no Malawi, Moçambique e Madagascar. Pelo menos 53 pessoas morreram em Moçambique e 225 no Malawi desde o fim de semana. A tempestade tropical tinha já provocado a morte de outras 17 pessoas em Madagascar antes de atingir Moçambique no sábado. A tempestade tropical dissipou-se, mas continuam a registrar-se pesadas chuvas em grande parte do Malawi. Na capital do Senegal, Dakar, registaram-se hoje confrontos entre a polícia e manifestantes que protestavam contra a presença em tribunal do líder da oposição, Ousmane Sonko. A polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar apoiantes de Sonko, que seguia na viatura quando se deslocava para o tribunal.
Os manifestantes bloquearam ruas, queimaram pneus e lançaram pedras contra a polícia e um supermercado foi incendiado. Sonko faz parte de uma acusação de difamar o ministro do Turismo e outra por ter violado uma mulher e feito ameaças contra ela. Ele nega as acusações e afirma que tem motivações políticas para o impedir de concorrer às próximas eleições presidenciais. No Togo, dois jornalistas que atualmente se encontram escondidos foram condenados à revelia a 3 anos de prisão por insultos às autoridades, disse o advogado deles, Ferdinand Awiti Kokono Kovonu, respectivamente diretor e editor da publicação Alternativa. Foram acusados em dezembro de 2021 de desprezo público às autoridades e propagação de falsidades nas redes sociais.
Às 13h35, esteve aqui o Álvaro Lugero Andrade e as notícias, e ele que havia dito antes que o destaque seria uma análise ao setor das pescas, isto porque um estudo aponta o tráfico de influência política como um dos fatores para o colapso do setor das pescas em Moçambique. As alianças pesqueiras, tal como reporta William Mopote, são controladas por elites políticas de Moçambique. Essas elites entregam as mesmas a estrangeiros como chineses e pessoas de outras nacionalidades que pescam de forma ilegal. William Mopote em Maputo.
Um retrato de um setor que já foi o motor de desenvolvimento da economia nacional, mas que hoje não passa de apenas mais um.
Neste momento, se fizermos análise das contas dos documentos oficiais do Estado moçambicano, o setor das pescas, a linha orçamental ou de contribuição deste setor no PIB quase que desapareceu.
Com base no estudo realizado pela sua organização, Edson Cortes, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, fala de uma indústria sabotada que se tornou non-takeaway.
Neste momento, o país não tem barcos suficientes para fiscalizarem a sua costa. Então, quem quiser, como quiser, pode entrar, pescar e fazer aquilo que bem entender na costa moçambicana.
Um problema onde o CIP diz ter mãos de pessoas ligadas à nomenclatura da política nacional.
Este setor está impregnado de conflitos de interesses. As cotas pesqueiras, as licenças pesqueiras são controladas pelas elites políticas de Moçambique. Essas elites que tiveram acesso a cotas não pescam, não conhecem o negócio, porém entregam as mesmas a estrangeiros. E nós sabemos da existência de chineses e de outras pessoas de outras nacionalidades que pescam de forma ilegal, e cada vez que os operadores que têm licença para tal fazem reclamação ou conseguem identificar isso, nada acontece porque estas pessoas têm proteção política ao mais alto nível.
Os pescadores industriais e semi-industriais alinhados com a legalidade reconhecem o impacto da concorrência desleal feita por operadores fora de lei e defendem que a solução para acabar com o problema passa por uma fiscalização séria. Fred Miranda e Mozilla Nyansav são operadores pesqueiros e explicam.
Uma fiscalização permanente e rigorosa. Com isso, teremos bons resultados. Se não forem tomadas medidas de imediato, conduzirão a muito curto prazo o colapso da atividade pesqueira industrial em Moçambique. Temos a pura convicção que, se atacarmos este problema com seriedade, teremos, sem sombra de dúvidas, o melhoramento do pesqueiro para todos os subsetores.
A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, procedeu terça-feira à abertura da época pesqueira 2023. Reconheceu a prevalência de desafios no setor, mas salienta que há um crescimento sinalável.
As nossas expectativas para a presente época pesqueira são animadoras quanto ao aumento da produção. Nesta senda, as estimativas apontam para uma produção global de 468 mil toneladas, valoradas em 37 mil milhões de meticais.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapó.
Obrigado, William. Continuamos a falar das pescas. O novo relatório do Centro de Integridade Pública de Moçambique diz que na região sul de Moçambique a escassez de peixe em parte porque as maternidades onde o recurso deveria reproduzir foram danificadas pelos irmãos chineses. Mayrla Salete.
Na Baía de Maputo, uma das áreas de maior incidência dos chineses, os níveis de captura baixaram drasticamente. Lê-se no relatório: as pescas em Moçambique, um setor vítima de má gestão e alianças promíscuas. Por outro lado, diz o relatório, os irmãos chineses exerceram e exercem a sua atividade mesmo nos períodos de veda. Um dos entrevistados do CIP é citado a afirmar que não só estão dentro do mar a pescar, como estão dentro das 3 milhas que é proibido estarem. Quando eles estão a descarregar, você vê camarão. Como é possível? Você nota que um barco está a violar em função da fauna que descarrega porque nós sabemos em que área existe este e aquele tipo de produto. Mas ninguém faz nada. Há gente protegida. Ninguém faz nada. Os fiscais já estão cansados. Segundo o CIP, estima-se que cerca de 60 embarcações chinesas entraram nas águas moçambicanas entre 2017 e 2018 com proteção de elites do Partido Frelimo no poder desde 1975. Uma das fontes do CIP disse, e eu cito, esse é negócio dos camaradas. Acham-se no direito de, como libertaram o país, têm direito a tudo e alguma coisa. Fim de citação. As flagrantes violações cometidas pelos chineses foram sempre reportadas ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, mas sem seguimento pelo pelouro, anota o CIP.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou ontem, quarta-feira, 250 milhões de meticais, cerca de 4 milhões de dólares, para a reconstrução de escolas e infraestruturas públicas afetadas pela tempestade de Fred, sobretudo na província da Zambézia. No total, as províncias da Zambézia, Nampula, Tete e Niassa tiveram ou têm 253 mil pessoas afetadas, das quais 150 mil apenas na Zambézia, onde a tempestade deixou 51 mortos, segundo a mais recente atualização das autoridades. Em Kilimana, capital da Zambézia, onde esteve ontem, Filipe Nyusi anunciou também a criação de uma comissão técnico-científica para assuntos das mudanças climáticas, que vai servir para aconselhar o governo, e alargou também o âmbito do trabalho do Gabinete de Recuperação Pós-IDAI.
Vamos alargar o âmbito do Gabinete de Reconstrução Pós-IDAI, que atualmente também se encarrega da reconstrução das zonas devastadas pelo ciclone Kenneth, para incluir a recuperação dos estragos causados pelo ciclone Fred na província de Zambézia. Para tal, teremos que ter um gabinete permanente de reconstrução pós-ciclones. 2. De imediato, deverá ser realizada uma avaliação dos danos causados e seguido pela mobilização de recursos internos e externos para a recuperação ou a reconstrução dos distritos afetados na província de Zambézia.
Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, que elencou 13 medidas para ajudar na recuperação das áreas afetadas, tais como a isenção até 500 kg de carga no transporte aéreo para produtos que sirvam de emergência nas províncias afetadas e redução da tarifa de transporte de cabotagem e nas tarifas de atracagem para que os navios possam levar produtos, sobretudo de emergência, para a população afetada. Nyusi ainda visitou as mais de 2 mil famílias no centro de acomodação da escola que leva o nome dele, na cidade de Kilimane. 13 horas 42 minutos de Kilimane, em Moçambique, para a cidade da Praia. Há uma promessa que não está a ser cumprida. Faz um ano que, de visita a Cabo Verde, o presidente angolano João Lourenço anunciou a criação de uma joint venture entre a TAG e a STSCV. Com tal, aviões da companhia angolana, partindo de Cabo Verde, fariam ligações a outras capitais da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, da Europa e dos Estados Unidos da América. Isso ainda não aconteceu. O Eugênio Teixeira ouviu na cidade da Praia opiniões.
Para o antigo gestor dos transportes aéreos, Fernando Gil Évora, o atraso está ligado ao processo de reestruturação por que passam as duas companhias estatais angolana e cabo-verdiana.
Eu entendo muito bem a razão do atraso, porque a TAG ainda não teria as aeronaves suficientes para incluir dentro desse projeto que foi anunciado pelo presidente de Angola, e eu acredito que a TACV também estava a atravessar um momento difícil que também não poderia permiti-la, digamos, entrar de cabeça no projeto. Levando em conta o network da TACV e levando em conta o tipo de aeronaves que a TAG tem, eu penso que este projeto tem tudo para dar certo.
Também o comandante e antigo administrador operacional da TSCV, Mário Socorro, afirma que ambas as companhias precisam afinar os respectivos processos de reestruturação e organização funcional, mas considera que...
Se realmente houver a decisão, será uma operação rentável para as duas companhias. Também neste momento estamos na fase de algumas certificações. Se temos as certificações todas válidas, serão de ser renovadas ou não, caso concreto da ETOP, mas para nós é um processo complicado, porque falta informação, falta experiência, é só questão de refrescamentos e em pouco tempo estará em condições de dar razão.
E a suspensão dos voos da TAG, diz o presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, praticamente deitou por terra qualquer iniciativa empresarial.
Basta analisar no passado, quando Angola, através da TAG, foi a organização Luanda, São Tomé, Praia, a dinâmica que já estava a verificar durante essa altura a nível empresarial.
Tentamos falar com o ministro cabo-verdiano dos Transportes, mas sem sucesso, enquanto a presidente da administração da TSCV, Sara Pires, numa curta mensagem texto, adiantou apenas de que não há nenhuma novidade sobre a anunciada parceria Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Bissau, o presidente da Guiné-Bissau disse ter dado ordens ao ministro do Interior para prender qualquer pai ou mestre corânico de qualquer criança apanhada a mendigar na rua. Umar Sissoko Embalu, que falava na localidade de Kupangor, na região de Gabu, leste do país, na inauguração de um complexo escolar construído por uma organização não-governamental da Turquia, disse que constitui, e cito, uma autêntica vergonha, fim da citação, a mendicidade de crianças nas ruas de Bissau, uma situação que disse preocupar as autoridades e as Nações Unidas. Umar Sissoko Embalu, que é muçulmano, disse que esta situação não é recomendação islâmica. Mandar uma criança mendigar é um ato criminoso, não tem nada a ver com o Islão. Ao dirigir-se especificamente ao novo ministro do Interior, Soares Sambu, que também é o vice-primeiro-ministro guinense, Umar Sissoko Embalu disse dar-lhe uma semana para acabar com a criança talibê, as crianças mendigas. O secretário de Estado americano Anton Blinken, que é o chefe da diplomacia, encontrou-se com autoridades da Etiópia visando reparar a relação entre Washington e Addis Abeba, que foi muito afetada depois do início da guerra contra os rebeldes do Tigray em novembro de 2020, que deixou cerca de 500 mil pessoas mortas. Álvaro Lugier Andrade.
Uma cerimónia tradicional do café etíope deu mote a um bom começo para as reuniões do secretário de Estado Anthony Blinken com os principais líderes do governo da Etiópia e do Tigray em Addis Abeba, com todos os lados desejosos de reparar os laços tensos por 2 anos de uma guerra civil extenuante. Blinken refletiu sobre as vidas perdidas e a dor que muitos sentiram e sentem ainda.
O conflito foi absolutamente devastador. Centenas de milhares de mortos, violência sexual generalizada contra as mulheres. Milhões foram forçados a fugir das suas casas, muitos partiram e necessitaram de comida, casa, remédios. Hospitais, escolas e empresas foram bombardeadas, destruídas. O acordo de cessação de hostilidades é uma grande conquista e um passo à frente que visa salvar vidas. As armas calaram-se com o fim dos combates. As violações de direitos humanos diminuíram.
Human rights violations have declined.
O secretário de Estado disse que a liderança da União Africana, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed e os líderes do Tigray merecem crédito pela cessação das hostilidades alcançada em novembro com apoio dos Estados Unidos. E levou boas notícias do maior doador bilateral de ajuda à Etiópia.
E hoje anuncio 331 milhões de dólares adicionais em alimentos de emergência e assistência humanitária que alcançarão milhões de pessoas. Milhões de etíopes afetados por conflitos afetados pela seca.
O especialista Joseph Siegel, do Centro Africano de Estudos Estratégicos, disse à Voz da América que normalizar os laços bilaterais após a brutal guerra civil será um processo e não uma mudança. Mas os Estados Unidos estão numa posição única para ajudar.
And I think that's where the United States has a very critical role to play.
as a trusted actor.
Acho que é aí que os Estados Unidos têm um papel muito importante a desempenhar como ator de confiança, como fiador. Pode garantir que os interesses de Tigre sejam tidos em contramedida e que ambos os lados avançam. Podem garantir que a soberania e os interesses etíopes também sejam respeitados.
Ethiopian sovereignty and Ethiopian interests are also being respected.
Sarah Yeager, da Human Rights Watch, também disse à Voz da América que Abiy Ahmed deseja muito normalizar os laços e voltar ao programa de comércio livre de impostos dos Estados Unidos, o AGOA, mas ela pediu cautela.
What he has been doing is downplaying the atrocities that have occurred.
O que ele tem feito é minimizar as atrocidades que ocorreram por todas as partes em conflito, mas também do seu governo em lugares como Tigray. E assim ele procura conseguir algum alívio económico dos Estados Unidos. Ele procura por outros parceiros em todo o mundo interessados em serem nações doadoras, em manter livre comércio e levar investimentos para a Etiópia.
In having free trade, in bringing businesses back to Ethiopia.
Da Etiópia, o secretário de Estado americano segue para o Níger.
O Sudão está no impasse político com uma transição há muito esperada para um governo civil ainda por se materializar e os governantes militares do país se recusam a abrir a mão do poder. Os protestos em andamento contra o regime militar foram enfrentados com força, com mais de 100 manifestantes mortos. Os detalhes aqui agora com a Bárbara Ferreira Santos.
Masoud Ibrahim Al-Amin é pai de Ibrahim Masoud Ibrahim, de 14 anos, morto a tiros por um polícia sudanês durante protestos pró-democracia a 28 de fevereiro. Um vídeo que supostamente mostra a polícia atirando contra o seu filho adolescente se tornou viral nas redes sociais no Sudão, provocando indignação contra as forças de segurança. Masoud disse que uma testemunha partilhou o vídeo com ele, mas pediu para permanecer anônimo devido a questões de segurança. Masoud disse que as forças de segurança seguiam seu filho há semanas. Já era um organizador local de protestos que ocorriam regularmente em Khartoum desde que uma ditadura militar assumiu o poder em outubro de 2021.
Esta é uma chance para os promotores públicos dizerem ao mundo que são transparentes e justos. Este é um crime de pleno direito. Uma política correndo atrás de uma criança e atirando nela com uma bala que penetrou no seu peito. Uma cena horrível. O mundo inteiro viu. Eu gostaria que o governo pudesse tomar uma atitude para impedir estes crimes.
As autoridades sudanesas dizem que o polícia que atirou contra Ibrahim foi preso e enfrentará a justiça. Muitas entidades do Estado estão paralisadas enquanto o governo enfrenta a pressão crescente de manifestantes e alguns membros da comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, para devolver o país ao governo civil. Mas um membro do governo duvida que isso aconteça. Jibril Ibrahim, ministro das Finanças.
Na verdade, não sei se os militares falam sério sobre desistir do poder. Eles dizem isso, eles assinam documentos, mas é bom demais para ser verdade.
It's too good to be true.
Os líderes militares não responderam a pedidos de entrevista. Cameron Hudson é analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e diz que há obstáculos.
Não conseguir chegar a acordo sobre um processo e um conjunto de candidatos. Notamos um período prolongado de discussão nesses workshops para resolver algumas dessas questões pendentes, como o papel dos militares daqui para frente, justiça e responsabilidade por crimes passados, a nova Constituição. Então, há questões importantes.
Para Nawal Al-Kir Othman, mãe de Ibrahim, uma quebra no impasse não trará o seu filho de volta. Ela se lembra de como seus professores lhe disseram que ele estava destinado a grandes coisas.
Ele sonhava com uma bolsa de estudos na Turquia, tal como o seu irmão.
O seu pai disse que Ibrahim decidiu ficar com ele no Sudão e lutar pela democracia.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final, com algumas das eliminatórias ainda por decidir, como o Feyenoord da Holanda contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que não joga na Ucrânia e que na primeira mão houve um empate a um golo. Freiburg Juventus é outra eliminatória ainda por decidir, na primeira mão Juventus ganhou por 1-0. As atenções estão contudo viradas para Londres, onde o atual líder do campeonato inglês, o Arsenal, recebe o Sporting de Portugal, que este ano tem tido uma época não muito boa. Está em quarto lugar no campeonato português. Na primeira mão, houve um empate em Lisboa a 2 golos, o que dá, à partida, uma vantagem ao Arsenal, graças a esses 2 golos fora. Empata 0 golos a 1 golo e quem passa é o Arsenal. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Estamos aqui por direito, somos uma equipa que veio da Liga dos Campeões, não passámos, quanto a mim, com alguma infelicidade e, portanto, estamos aqui para lutar pelos nossos objetivos. E o objetivo passa por passar. Agora, há que ter noção, do outro lado está uma equipa que joga, talvez, no melhor campeonato do mundo, está em primeiro, muito motivado, mas, como eu disse, isto é um jogo e num jogo tudo é possível.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, na Liga dos Campeões, deu-se aquilo que já se previa. Nápoles e Liverpool passaram. Nápoles bateu o Eintracht Frankfurt 3-0, juntando-se aos 2-0 da primeira mão. Real Madrid bateu o Liverpool por 1-0 com um golo de Karim Benzema. Mas Benzema, na primeira mão, Real já tinha ganho por 5-2. Está a jogar bem o Real Madrid, sem dúvida. Um dos favoritos para vencer este troféu, sem dúvida também. Falando ainda do futebol, temos que assinalar que a FIFA aprovou as modificações para o próximo Mundial a realizar-se na América do Norte em 2026. Vai haver 48 equipas e um total de 104 jogos, portanto uma expansão das 32 nações e dos 64 jogos. Haverá na fase inicial 12 grupos de 4 nações cada, passam à fase das eliminatórias os 2 primeiros de cada grupo, juntando-se ainda aos melhores 8 terceiros classificados, havendo assim depois eliminatórias envolvendo 32 nações. O Campeonato Mundial de 2026 vai durar 39 dias. Vamos para o basquetebol, para a Liga África, onde os atuais campeões, o Monastir da Tunísia, bateram à vontade os Falcões da Nigéria 85-75. Os homens da eletricidade do Ruanda, Ruanda Energy Group, REG, estão cheios de energia. Bateram o Douane do Senegal 69-55. REG está no topo desta conferência, a Conferência do Saara, com 3 jogos, 3 vitórias. A Conferência Nilo, onde estão lá o Petro do Luanda e o Ferroviário da Beira, só entra em ação no final do próximo mês. Vamos para o basquetebol americano, para a NBA, onde tem aqui a salientar a vitória do Sacramento Kings sobre o Chicago Bulls 117-114. O Sacramento Kings, de certo modo, é uma surpresa. Está agora em segundo lugar na Conferência Oeste, comandada pelo Denver Nuggets, que ontem não jogou. Duas equipas de Los Angeles estiveram em ação. O Los Angeles Lakers perdeu com o Houston Rockets 114-110. O Los Angeles Clippers bateu a equipa de São Francisco, o Golden State Warriors, 134-126. Boston Celtics, em segundo lugar na Conferência Leste, ontem teve dificuldades, mas bateu o Minnesota Timberwolves por 104-102.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã no programa África Agora teremos o jornalista angolano Agostinho Sicato para falar do conflito na região do Congo. Iremos também falar da mediação angolana neste processo. 13 horas e 58 minutos, ponto final a esta segunda parte. Um abraço do Odris Riggs, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira parte. We'll be right back. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, é 16 de março de 2023. Na sonoplastia, continua conosco o Aldo Rodrigues. Na realização, o Lio Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp mais um 202-251-9466. Entre outras notícias, destacamos na nossa emissão de hoje, a investigação das Nações Unidas acusa a Rússia de crimes de guerra e de direitos humanos na Ucrânia, mas diz não haver provas de genocídio. No Malawi, o número de mortes do ciclone Fred ascende a mais de 300 e no Senegal há confrontos entre a polícia e apoiantes da oposição na capital, a cidade de Dakar. Cabo Verde e Estados Unidos acertam troca de informação sobre potenciais crimes e estudo divulgado hoje aponta tráfico de influência política como um dos fatores para o colapso do setor das pescas em Moçambique. As autoridades de Cabo Verde vão passar a trocar informação com os Estados Unidos da América sobre pessoas suspeitas de crime de terrorismo que entrem no país. Este entendimento decorre de um memorando assinado entre o Ministério da Justiça de Cabo Verde e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, visando, cito, cooperar como parceiros para preservar a proteção e segurança dos seus territórios. Fim da citação. O objetivo é negar a entrada nos seus territórios a pessoas não qualificadas para tal, nomeadamente por motivos ligados ao terrorismo, crime ou segurança. O entendimento com o Departamento de Segurança Interna prevê ainda a provisão de tecnologia adequada para a troca de dados biométricos e permitirá determinar os suspeitos, investigados, acusados ou condenados relativamente a crimes de terrorismo, violações ligadas à imigração ilegal. E em Moçambique, um estudo divulgado hoje em Maputo aponta o tráfico de influências política como um dos fatores para o colapso do setor das pescas. As licenças pesqueiras são controladas por elites políticas do país. Essas elites entregam as mesmas a estrangeiros como chineses e pessoas de outras nacionalidades que pescam de forma ilegal. William Mapote.
Um retrato de um setor que já foi motor de desenvolvimento da economia nacional, mas que hoje não passa de apenas mais um.
Neste momento, se fizermos análise das contas dos documentos oficiais do Estado moçambicano, o setor das pescas, a linha orçamental ou de contribuição deste setor no PIB quase que desapareceu.
Com base no estudo realizado pela sua organização, Edson Cortes, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, fala de uma indústria sabotada que se tornou num takeaway.
Neste momento, o país não tem barcos suficientes para fiscalizarem a sua costa. Então, quem quiser, como quiser, pode entrar, pescar e fazer aquilo que bem entender na costa moçambicana.
Um problema onde o CIP diz ter mãos de pessoas ligadas à nomenclatura da política nacional.
Este setor está impregnado de conflitos de interesses. As cotas pesqueiras, as licenças pesqueiras são controladas pelas elites políticas de Moçambique. Essas elites que tiveram acesso a cotas não pescam, não conhecem o negócio, porém entregam as mesmas a estrangeiros. E nós sabemos da existência de chineses e de outras pessoas de outras nacionalidades que pescam de forma ilegal, e cada vez que os operadores que têm licença para tal fazem reclamação ou conseguem identificar isso, nada acontece porque estas pessoas têm proteção política ao mais alto nível.
Os pescadores industriais e semi-industriais alinhados com a legalidade reconhecem o impacto da concorrência desleal feita por operadores fora de lei e defendem que a solução para acabar com o problema passa por uma fiscalização séria. Fred Miranda e Mozilla Nyantsav são operadores pesqueiros e explicam.
Uma fiscalização permanente e rigorosa. Com isso, teremos bons resultados. Se não forem tomadas medidas de imediato, conduzirão a muito curto prazo o colapso da atividade pesqueira industrial em Moçambique. Temos a pura convicção que, se atacarmos este problema com seriedade, teremos, sem sombra de dúvidas, o melhoramento do pesqueiro para todos os subsetores.
A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, procedeu terça-feira à abertura da época pesqueira 2023. Reconheceu a prevalência de desafios no setor, mas salienta que há um crescimento assinalável.
As nossas expectativas para a presente época pesqueira são animadoras quanto ao aumento da produção. Nesta senda, as estimativas apontam para uma produção global de 468 mil toneladas, valoradas em 37 mil milhões de meticais.
De Maputo, para a Voz da América, William Apote.
Obrigado, William Apote. 14 horas e 6 minutos aqui em Washington, D.C. Na análise da semana da rubrica 12 R's, a Ana Guedes, o Rui Newman e o Raul Braga Pires falam da recente viagem do presidente francês a 4 países africanos.
Raul Braga Pires, o presidente francês Emmanuel Macron, visitou a África recentemente e em foco, para além da sua visita, estava a nova estratégia de França para a África. Eu gostava de perguntar, é de facto uma nova estratégia e aí serviu de facto esta viagem para explicar melhor o que é esta estratégia?
É sobretudo uma nova postura. Ele precisa, obviamente, depois dos acontecimentos no Sahel, e depois de ter ganho as eleições, sendo que o Sahel também, de certa maneira, e a Barkhane fez parte da campanha, tinha que dar um sinal de que quer mudar alguma coisa. E fê-lo na conferência de imprensa anterior à partida, onde começou logo por dizer que França não é seguro de vida em África, logo aqui a estabelecer algumas diferenças, a referir quem é seguro de vida para regimes falhados são os russos da Wagner. E depois também disse uma outra coisa muito interessante, que era a postura da França e dos franceses, que deve ser bastante humilde face ao que está a passar no continente africano. E, portanto, é uma vontade, é uma tomada de posição. E depois também, na prática, de certa maneira, tentou fazer isso, sobretudo no Gabão e em Angola, quando o Gabão participa no One Forest Summit, que é sobre a floresta na bacia do Rio Congo, que é tão importante quanto a da Amazónia. A seguir à Amazónia é esta floresta que é o pulmão do mundo, está em África. E, portanto, a participação nesta cimeira, nesta conferência, teve também a vontade e a intenção de colocar a questão ambiental na primeira agenda ou nas agendas principais em África. E depois, em Angola, foi assinar um acordo de parceria estratégico para ambos os países na área da agricultura. E a área da agricultura é uma área bastante simbólica nesta viagem, porque, e no sentido de se criar uma nova abordagem, pode ter uma nova abordagem na relação com a África, porque dá precisamente a sensação de que se foi semear para mais tarde vir colher e, portanto, que é um processo que leva tempo e que é um processo que é benéfico para ambos os países, para ambas as populações. Portanto, eu diria, em resumo, que é uma viagem que era obrigatória, porque ele tinha que marcar este ponto, tinha que colocar este ponto na agenda e tinha que dar um sinal ao mundo de que naquilo que a África, sobretudo nesta disputa desta bipolaridade trilateral que é o Ocidente de um lado, a Rússia e a China no outro, as consequências da guerra na Ucrânia e da disputa na Ucrânia estão-se a ver sem poder nenhum em África. E, portanto, havia esta necessidade de fazer esta viagem e de passar esta mensagem. Agora, de futuro, vamos ver o que é que realmente acontece.
Rui, Macron disse que a França devia mostrar uma profunda humildade em África. E, portanto, ele falou da redução da presença militar em África, mas disse que esta reorganização não era um recuo. É assim, de facto, que se olha para esta nova estratégia da África com seriedade ou mais com cinismo?
Eu diria com mais cinismo. Esta viagem por si mesma já é uma contradição do discurso que Macron teve no Eliseu. Porque no Eliseu ele fala de novas parcerias, é verdade que apresentou, digamos, sugestões e participou em eventos como o One Forest Summit sobre a floresta tropical, mas também falou na promoção da democracia. Quando Ali Bongo não é um exemplo de democracia, eu recordo que a família Bongo, ou seja, Ali Bongo e o seu pai, Omar Bongo, estão no poder no Gabão desde 1967. Curiosamente, Macron nasceu em 77, ou seja, uma relação de 56 anos. Teve uma visita de cortesia ao Congo Brazzaville. Sassou Nguesso está no poder há 40 anos. É um dos pilares da famosa França-África, tal como o Gabão. Angola foi mais uma questão, o rolo toca num ponto importante em termos mediáticos, a questão do agronegócio, mas o principal de Angola para a França é principalmente o papel diplomático que Angola está a ter no conflito no Norte Kivu, na RDC, e por outro lado também na mediação e nas negociações, do leque de conflitos que estão na República Centro-Africana. Na RDC entrava noutro prisma, que também está associado à posição pró-ruandesa que a França tem tomado e de não crítica da agressão indireta através do M23 na República Democrática do Congo. No entanto, há um reposicionamento e uma nova postura francesa em África. Um dos pontos que para Emmanuel Macron é importante, e isto vem na sequência de vários conselhos e estudos de think tanks franceses, que é a França tem que ser mais interventiva no ponto de vista social, no ponto de vista ecológico, e aqui está a dar um piscar de olho já aos políticos e à tendência francesa, política interna, na atenção que tem às questões de meio ambiente e de ecologia. Mas, por outro lado, também há uma grande preocupação da parte de Emmanuel Macron e da política, na nova política externa para a África de Emmanuel Macron, que é que a África esteja, que a França esteja menos visível em África. Essa é uma das grandes preocupações, ou seja, os quartéis onde vão estar as bases francesas que vão permanecer, apesar de terem sido anunciado a redução de efetivos, mas isto não foi contabilizado, nunca foi dito qual vai ser os novos efetivos em África, à parte, com exceção de Djibouti, que ele disse que aí não se tocava, mas, por exemplo, as bases não vão ter a bandeira francesa, também vão ser bases com militares locais, vão ser centros de formação, algo que ainda está no estado de projeto, mais do que ainda passou à realidade. Com a visita à República Democrática do Congo e houve esta troca de mimos entre Macron e Félix Tshisekedi, em que Félix Tshisekedi foi muito firme na crítica à postura francesa e a famosa arrogância de Emmanuel Macron, que por vezes ele tem relativamente aos assuntos africanos, em que tem muito um paralelo, que é a dinâmica e a força com que a França, e especialmente Emmanuel Macron, se empenhou
contra a Rússia no caso da agressão e da invasão da Ucrânia, uhum. E porque é que não toma exatamente a mesma posição relativamente ao Ruanda, aplicando sanções que, para Emmanuel Macron, isto está fora de questão. Ou seja, Macron está a tentar impor o que ele já tinha repetido no discurso do Ouagadougou, em que terminou a França à África, tal uhum. como os presidentes precedentes, desde Nicolas Sarkozy, sempre anunciaram o fim da França à África. Mas o que estamos a assistir mais, porque não houve grandes resultados positivos para Emmanuel Macron durante estes 4 dias de deslocação em África, é que a França à África está a ser enterrada, não pela França, mas pelos países africanos.
Voltando, Raul, voltando a algo que tu mencionaste em termos da visita de Macron a estes 4 países africanos, a parte económica, Emmanuel Macron está a ser altamente criticado, ou era altamente criticado, pelos elevados gastos militares e que os investimentos domésticos eram muito baixos comparativamente ao que se gastava em termos militares. Esta viagem à África teve também uma grande componente, uma forte componente económica. Portanto, Emmanuel Macron parece estar a tentar dar mais ênfase à parte económica, ao seu relacionamento económico com a África. É isto verdade?
É, sobretudo, Emmanuel Macron, dentro das regras democráticas francesas, não pode voltar a ser eleito. E, portanto, ele neste momento está mais preocupado com o seu legado e com o que é que vai deixar para a história do que foi a presidência de 2 mandatos de Emmanuel Macron. E, portanto, eu creio que é esta nova abordagem para a África, o fim da France-Afrique, a questão essa importância económica, tem tudo a ver com este último mandato e com esta preocupação que todos passamos a ter quando ficamos um bocadinho mais velhinhos, já estamos a terminar uma carreira profissional, o que é que vai ficar como legado e como é que as pessoas se vão referir a nós futuramente. E, portanto, isso é, eu creio que será essa a principal preocupação de Emmanuel Macron neste momento. De facto, a questão económica é uma questão fundamental, até porque na época do Twitter, que é o paradigma que nós vivemos agora, já não ficam bem na fotografia os chamados contratos leoninos, que eram os contratos que a Europa sempre realizou com a África. Significa isto dizer que eram contratos em que só tinha direitos para um dos lados e só deveres para o outro dos lados. E, aliás, nota de rodapé, o primeiro contrato não leonino assinado entre a Europa e a África foi precisamente entre a União Europeia e a Argélia na questão do gasoduto que entra aqui na Península Ibérica e que continua a permitir-nos tomarmos banho com água quente. Mas, portanto, há de facto... Tem que haver uma nova postura europeia face à África, e este lado económico é um lado muito importante, porque a Europa está profundamente dependente da produção africana para manter o seu nível de conforto e o seu nível de variedade à mesa e na frutaria, na mercearia, nos restaurantes, etc. E, portanto, é de facto não se pode ter um discurso a dizer que se tem uma nova abordagem para a África e depois, na prática, esta questão económica se mantiver, manter-se permanentemente no mesmo paradigma. Uhum. Portanto, obrigatoriamente esse paradigma vai ter que ser ultrapassado, vai ter que ser alterado. E isso também faz parte dessa, é isso que consolida esta nova aproximação europeia face à África. Exatamente.
Queria acrescentar um ponto ao que disse o Raul, é que o setor económico é de extrema importância para Emmanuel Macron, porque temos falado que a França perdeu a Guerra do Sahel, que é um facto, depois em termos de retórica pode-se utilizar outra terminologia, mas de facto perdeu a Guerra do Sahel, mas está a perder a Guerra Económica. A guerra económica, a guerra do investimento, a guerra da presença empresarial francesa
no continente africano. E, como referência, a gente pode ter o período de 2000 a 2020, em que a presença empresarial francesa em África teve uma quebra de 50%, o que não teve nenhum país. E esse espaço deixado vago pela França, podemos dizer assim, foi ocupado por quem? Foi ocupado pela Rússia, foi ocupado pela China, foi ocupado pela Índia, pela Turquia, mas também pela Alemanha. Ou seja, os países europeus também estão atentos a tudo o que se passa em África e as posturas, as medidas de envolvimento militar exacerbado, uma ação intervencionista que teve a França em termos militares, penalizou fortemente a sua presença empresarial e que se refletiu também no investimento que tornou ainda mais caro, ou seja, em termos da balança, cada operação militar e a permanência das forças francesas em África, porque 50% é uma quebra brutal.
É isto um afastamento também da imagem neocolonialista, por assim dizer, que a França tem tido em África e também uma tentativa de estancar, por assim dizer, o crescente sentimento antifrancês?
Sim, eu digo que é impossível combater esse sentimento e ter essa postura anticolonial quando antigas fardas do colonizador estão precisamente a exercer as suas funções em terras do ex-colonizado. E, portanto, isso é inevitável. Essa rejeição, essa urticária que essa presença permite, provoca, e não bate a bota com a perdigota no sentido em que, de facto, lá está, o Rui estava a dizer, os aquartelamentos vão ser transformados em pontos de formação e a bandeira francesa não vai estar hasteada. Uhum. Com certeza, é um princípio, é um approach, é uma forma de mitigar, mas acho muito difícil isso ser efetivo, até porque depois há o outro lado que, para mim, mantém claramente, geracionalmente, isto vai-se ensinando de pais para filhos, há um trauma do ex-colonizado que o ex-colonizado insiste em perpetuar.
É muito importante também, é muito importante nesta questão, que é a violenta campanha que tem sido feita por outros atores que pretendem penetrar e já estão em África, como a Rússia e até mesmo a China, campanhas profissionais antifrancesas, muito baseadas nas fake news, muito baseadas nos rumores, campanhas organizadas que a França só soube responder tardiamente e na batalha da comunicação está a perder completamente. Por outro lado, essas potências que estão face à França e estão a combater a França em África, também têm atraído muitas sociedades civis africanas, de países africanos, de forma a se transformarem-se e se mutarem de uma forma de ativismo político antifrancês, que isto já atinge a cultura, isto já atinge a política e até a própria economia. Portanto, o que a gente viu, as manifestações antifrancesas no Mali, no Burkina Faso, na República Centro-Africana, no Senegal, que era um dos países mais próximos de França em África, a par com o Gabão, essa máquina de propaganda antifrancesa está tendo um impacto fortíssimo junto das populações e daí o sentimento antifrancês pode ter uma tendência a aumentar se a França não responder de igual modo.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, obrigada e como sempre estamos juntos.
E com a rubrica 12 R's marcamos também o ponto final, um resumo de notícias. Uma investigação mandatada pelas Nações Unidas concluiu que a Rússia cometeu vários crimes de guerra na Ucrânia, incluindo assassinato, tortura e deportação de crianças. Contudo, o chefe da Comissão de Investigação, Eric Moss, disse não ter encontrado provas de genocídio, embora haja alguns aspectos de investigação que possam levantar questões sobre isso. O número de mortes causadas pelo ciclone Fred descende agora a mais de 300 no Malawi, Moçambique e Madagascar. Pelo menos 53 pessoas morreram em Moçambique, 225 no Malawi, desde o fim da semana passada. De facto, agora o número ascende a 300. A tempestade tinha já morto outras 17 pessoas em Madagascar antes de atingir Moçambique. O ciclone dissipou, mas continua a registrar-se pesadas chuvas em partes do Malawi. Ponto final, a sonoplastia foi de Aldo Rodrigues, a realização de Leo Sahilo e sou Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã. Continue a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 16 de março marca o 35º aniversário do assassinato por gás de civis iraquianos pelo seu próprio líder, o então presidente Saddam Hussein. Naquele dia de 1988, bombardeios iraquianos encheram os céus de Halabja, uma cidade de cerca de 60 mil habitantes. Eles bombardearam a cidade o dia todo, quebraram janelas e portas e forçaram pessoas a se abrigarem nos seus porões. Ao cair da noite, e durante 5 horas, aviões e helicópteros bombardearam Halabja com um tipo diferente de arma, latas de gás mostarda, o agente neurotóxico e outras armas químicas. Mais pesados que o ar, os produtos químicos tóxicos se infiltraram nos prédios e se arrastaram até onde as pessoas se amontoavam com medo. Cerca de 5 mil civis morreram como resultado direto dos produtos químicos tóxicos lançados em Halabja. Cerca de 10 mil mais ficaram cegas, mutiladas ou desfiguradas. Nas décadas que se seguiram, milhares de pessoas morreram de terríveis complicações de saúde e doenças debilitantes. Até hoje, os sobreviventes do ataque de Halabja sofrem de câncer de cólon e doenças respiratórias, além de altos índices de abortos espontâneos e infertilidade. Durante décadas, o regime iraquiano tentou reprimir as populações curdas rebeldes nas províncias do norte do país. O ataque químico a Halabja fez parte da campanha genocida Anfal do presidente iraquiano Saddam Hussein, uma intensificação dos ataques aos curdos que durou de fevereiro a setembro de 1988. Em março daquele ano, Saddam Hussein encarregou o seu primo Hassan al-Majid da operação. Mais tarde, no mesmo mês, o Conselho do Comando Revolucionário do Iraque emitiu o decreto número 160, que lhe concedeu carta branca para conduzir a campanha. Mesmo antes do início da campanha Anfal, al-Majid, mais tarde apelidado de Químico Ali, decidiu usar armas químicas para eliminar redutos de resistência. Na gravação de uma reunião de 26 de maio de 1987, o químico Ali escreveu e declarou: "Vou matar todos eles com armas químicas. Quem vai dizer alguma coisa? A comunidade internacional?" Após a queda do regime de Saddam Hussein, em 2003, o químico Ali foi julgado por crimes contra a humanidade e genocídio, considerado culpado e executado a 25 de janeiro de 2010. O instigador da campanha Anfal, Saddam Hussein, foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e executado em 2006. O ataque às vidas de Halabja foi uma infâmia. A cidade foi arrasada em julho de 1988, mas reconstruída. Hoje, voltou a ser o lar de quase 250 mil pessoas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.